DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. Está a começar o Jornal da DW África, edição de segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Moçambique, mais de 13 milhões de eleitores vão a votos amanhã. Manuel de Araújo acusa a polícia moçambicana de ser parcial durante todo o processo eleitoral.
Nós temos sinais mais do que evidentes de que a nossa polícia não é uma polícia republicana, é uma polícia partidária. É lá onde, por exemplo, saem os comandos para os esquadrões da morte. É na polícia, comandada pelo senhor Basílio Monteiro, que dá orientações quem deve ser abatido, quem deve ser ferido.
Três candidatos à presidência da Guiné-Bissau mediram forças em Lisboa.
Enquanto Presidente da República, é o refundimento do Estado, dignidade do Estado, encorajar o homem guinense para fazer fé à Guiné-Bissau. É isso que eu vim transmitir aqui aos meus irmãos da Guiné-Bissau.
E confira mais um episódio do Aprender do Ouvido neste jornal com a apresentação de Brahima Darame. Mais uma vez, muito bom dia. Quatro candidatos presidenciais e 26 partidos políticos disputam amanhã as sextas eleições gerais em Moçambique. O pleito, que terá 11 círculos eleitorais no país e dois na diáspora, vai eleger pela primeira vez os governadores das 10 províncias, que serão os cabeças de lista mais votados dos partidos concorrentes. Na província da Zambézia, centro de Moçambique, os receios de violência no dia das eleições são grandes, tal como os rumores sobre a existência de homens armados da RENAMO de prontidão e a presença de militares disfarçados de polícia prontos para desencadear ataques. A entrevista exclusiva à DW África, o cabeça de lista da RENAMO, Manuel de Araújo, começa por dizer que a polícia defende o partido no poder, a Frelimo, contra a oposição.
Na sua questão coloca um ponto que eu considero bastante importante, que é esta coincidência entre o pensar, o agir da Frelimo e o pensar e o agir das autoridades, nomeadamente da polícia. E este é um assunto que nós estamos vindo a levantar, que é o facto de nós termos neste jogo, em especial na província da Zambézia, jogadores que são ao mesmo tempo jogadores e são árbitros, que é o caso do ministro Basílio Monteiro. Ora, nós soubemos, na sexta-feira da semana passada, entre a quinta e sexta-feira, portanto, o senhor Basílio Monteiro reuniu-se com todos os comandantes distritais, na sua qualidade de ministro, para, no dia seguinte, fazer um pronunciamento sobre a posição do seu partido em relação ao que deve acontecer depois da votação. E um dia depois, nós temos o comandante provincial, o chefe da lei e ordem, a repetir textualmente aquilo que o seu ministro disse. Portanto, nós ficamos sem saber se estamos a lidar com uma polícia republicana ou estamos a lidar com uma polícia do partido Frelimo. Nós, quando um camponês produz o seu milho e sabe que na vizinhança há macacos, ele tem que colocar espantalhos, ele tem que proteger o seu milho. E o que nós estamos a fazer não é nada mais, nada menos do que proteger o nosso milho. O nosso voto é a nossa colheita.
Há quem insinue que tenha mandado incendiar a casa da sua própria mãe em nome de objetivos eleitoralistas. Seria capaz de tal perversão?
Bom, primeiro, a qualquer pessoa que coloque essa hipótese, eu deixo de falar com essa pessoa porque eu acho que está a faltar a minha respeito à minha pessoa e está a faltar o respeito à minha mãe. E são coisas que eu não admito e não permito.
Correm aqui em Quelimane várias informações não confirmadas, como por exemplo de que guerrilheiros de RENAMO chegaram à cidade discretamente e que estariam acomodados em casa de membros do partido. O seu objetivo seria controlar cada um dos postos de votação e intervir em caso de irregularidades eleitorais. Confirma isso? Sabe de alguma coisa?
Em primeiro lugar, como sabe, eu não faço parte nem da ala militar e não comento sobre assuntos militares. Não tenho essa informação, tanto diria que se eu não tenho conhecimento e eu sou cabeça de lista, então o mais provável é que seja mais uma inventona daqueles que têm medo de perder as eleições. Mas, bom, de facto, se eu tivesse capacidade militar, não hesitaria, mas não tendo, não posso comentar mais porque não tenho essa informação.
E mesmo que isso representasse uma violação à lei?
Por exemplo, hoje, às 13 horas, eu vi o telejornal, hoje, o Jornal da Tarde, da STV, onde o chefe da Ordem Provincial dizia que teremos blindados na cidade. Quelimane é uma cidade de paz. Por que nós precisamos de blindados? E para ameaçar a quem? Se a polícia tem blindados a mais, que manda para Palma, onde é preciso. Onde os nossos militares, nossos jovens, estão a morrer por falta de equipamento. Então, não percebo por que uma cidade tão pacífica como Quelimane vai ter blindados num dia de eleições. As eleições são uma festa.
Em relação à atuação da polícia, qual é a avaliação que faz no âmbito do processo eleitoral aqui na província da Zambézia?
Horrível. nós temos sinais mais do que evidentes de que a nossa polícia não é uma polícia republicana, é uma polícia partidária. Daí aquela reivindicação da RENAMO, da necessidade da integração das forças ou dos homens da RENAMO, quer na polícia, quer no exército, mas fundamentalmente, e eu sublinho, no Serviço de Segurança do Estado. Porque é lá onde, por exemplo, saem os comandos para os esquadrões da morte. É na polícia, comandada pelo senhor Basílio Monteiro, que dá orientações quem deve ser abatido, quem deve ser molestado, quem deve ser ferido.
Manuel de Araújo, candidato da RENAMO para o cargo de governador na província da Zambésia, entrevistado pelo enviado especial da DW África às eleições moçambicanas, Nadia Issoufo, em Climane. Com este tema, abrimos o espaço do ouvinte para espreitar o que dizem internautas nas redes sociais da DW África. Bom dia, Guilherme Correia da Silva.
Bom dia.
Hoje perguntamos que avaliação se possa fazer sobre a atuação da polícia durante todo o processo eleitoral e se há riscos de novos ataques já para amanhã.
Ibrahima, já recebemos vários comentários esta manhã. Mauro Jesus comenta, por exemplo, que se trata de uma clara manifestação da inoperância dos órgãos eleitorais no que tange à transparência. Quando um eleitor vigia o seu voto, é o cúmulo do absurdo. É o que comenta este internauta no Facebook, que diz também que, por outro lado, os resultados da votação só são conhecidos após dezenas de dias, porque a história de requalificação dos votos é o ponto da fraude eleitoral. É o comentário que nos deixa Mauro Jesus a partir de Nampula, em Moçambique. Mais comentários mais à frente.
Muito obrigado, Guilherme. Como já sabem, podem também comentar a pergunta do dia na nossa página no Instagram e também no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A menos de 24 horas para o início da votação nas eleições gerais de Moçambique, surgem informações de que, na província de Cabo Delgado, mais de 5.400 eleitores não poderão votar em resultado dos ataques armados. Em declarações aos jornalistas, o responsável da CNE no local, Abdul Karimo, disse que, devido ao clima de tensão gerado pelos ataques armados, um total de 10 mesas não vão abrir já amanhã.
Estamos a falar de 10 mesas em 3 distritos da província de Cabo Delgado, por sinal, uma no distrito de Moidumbe, 6 no distrito de Macomia e 3 no distrito, portanto, de Mocimboa da Praia. As populações dispersaram-se, infelizmente, grande parte dispersaram-se sem a sua documentação, o que tornaria impossível eles se identificarem, portanto, no dia da votação.
A violência marcou a campanha eleitoral, que terminou no sábado, e está a assombrar a votação desta terça-feira, com pouco mais de 13 milhões de eleitores. Várias organizações da sociedade civil e também observação eleitoral apontam para mais de 40 mortes entre acidentes de viação, confrontos e ataques envolvendo membros de diferentes partidos ou pessoas ligadas ao processo eleitoral. Ainda sobre estas eleições, foi lançada neste domingo uma plataforma de transparência eleitoral que congrega não só os observadores, mas também os partidos políticos, bem como órgãos de gestão eleitoral que vão acompanhar ato de votação, a contagem e o anúncio dos resultados das eleições desta terça-feira. A iniciativa é do Instituto para a Democracia Sustentável em África e começa a operar a partir de hoje e até o próximo sábado. A plataforma tem cerca de 7 mil observadores já no terreno. E para as zonas afetadas pelos dois ciclones, a União Europeia e a Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento disponibilizaram 120 tendas para serem usadas como mesas de assembleias de voto. Orçadas em 256 mil euros, essas tendas serão utilizadas em substituição das infraestruturas.
DW África. Deutsche Welle.
A pré-campanha eleitoral com vista às eleições presidenciais na Guiné-Bissau, marcadas para 24 de novembro, agitou ontem a comunidade guineense radicada em Portugal. 3 dos 19 candidatos reuniram-se com a diáspora guineense em locais diferentes, como nos conta João Carlos, a partir de Lisboa.
José Mário Vaz Jalmave veio a Lisboa desafiar os guineenses na diáspora para regressarem ao seu país natal e contribuírem com o seu trabalho, saber e experiência para o esforço de desenvolvimento nacional. Abordado antes pelos jornalistas, o candidato, que ainda acumula o cargo de Presidente da República, recusou-se a falar para a imprensa estrangeira, preferindo comunicar primeiro com a comunidade a qual se dirigiu em crioulo.
Vim cá desafiar a nossa comunidade para dizer que devem regressar a casa para ajudar a desenvolver o país. Ninguém tem direito mais do que o outro. Somos todos guineenses.
Tudo em filho de Guiné.
Numa sala quase repleta da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, Jalmave tratou de desmentir aqueles que diziam que ele não tem apoiantes em Portugal. O candidato presidenciável, que esteve antes em Espanha, disse que durante 5 anos exerceu uma magistratura de influência. Apresentou-se perante a comunidade como homem de paz, homem de mãos limpas, sem sangue, porque não mandou espancar nem matar ninguém. É um homem, insistiu, que não está envolvido no tráfico de droga nem em atos de corrupção lesivos aos cofres do Estado da Guiné-Bissau. Fez questão de dizer que nenhum país desenvolverá se não tiver paz, tranquilidade, estabilidade e liberdade. É neste ambiente que desvendou ter havido gente que não quis que ele saísse de Bissau, receando um golpe de Estado.
Na quarta-feira, as pessoas ficaram preocupadas com a minha viagem, porque dizem que estava em marcha uma tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau.
Nunca!
Jalmave estava na Universidade de Lisboa na mesma tarde em que Domingos Simões Pereira se reunia com outro grosso de guineenses numa sala pequena para o número de apoiantes. O candidato, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PSGC, disse antes à imprensa que chegou a hora dos guineenses virarem a página.
Olha, muita coisa mudará. Primeiro, o respeito escrupuloso pelo Estado de Direito Democrático. A lei tem que estar por cima de nós todos, não é? Depois, o Presidente da República tem que ser o símbolo da unidade nacional. O Presidente da República não pode ter comportamentos que se associam a grupos, a etnias, a religiões. O Presidente da República tem que estar por cima disto tudo.
Umaro Sissoko Embaló, que esteve antes na Inglaterra, também explanou sobre o papel do Presidente da República e sublinhou que é preciso dar uma nova esperança aos guineenses. O candidato, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, quer refundar o Estado. Disse aos jornalistas que...
Enquanto Primeiro-Ministro, viram o que eu fiz. Enquanto Presidente da República, eu refundimento do Estado. Dignidade do Estado. Encorajar o homem guinense para fazer fé à Guiné-Bissau. É isso que eu vim transmitir aqui aos meus irmãos da Guiné-Bissau.
O ex-primeiro-ministro sustentou que, se for eleito, vai respeitar e fazer respeitar a Constituição. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, na Tunísia, Kais Saied foi declarado como grande vencedor das eleições presidenciais tunisinas, com a promessa de construir um país novo. Os resultados finais deverão ser conhecidos ainda hoje, mas a imprensa está a relatar que milhares de tunisinos saíram às ruas para comemorar a vitória do académico. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, reunidos hoje no Luxemburgo, vão discutir a ofensiva militar lançada pela Turquia contra milícias curdas na Síria, dias antes de um Conselho Europeu no qual os 28 poderão decidir sanções. Já no desporto, a Alemanha bateu ontem por 3-0 a Estónia e iguala a Holanda com 15 pontos no topo da tabela classificativa do Grupo C de qualificação para o Euro 2020. Polónia e Rússia já estão apurados. Portugal pode selar hoje a passagem diante da Ucrânia se vencer e Sérvia não ganhar a Lituânia. Em África, destaque para São Tomé e Príncipe, que apurou-se para a fase de qualificação para Cannes 2021. Fica agora com mais um episódio da nossa série Aprender do Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 15º episódio da radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Clara, Felipe e Jaime começaram a investigar por conta própria a morte do empreiteiro Mauro Bamafor e decidiram que o próximo passo seria falar com Alice, a prima de Clara, que é jornalista. por isso, resolveram aparecer na redação do jornal Notícias de Lubina.
Entre! Clara! Não me disseste que vinhas.
Eu não sabia que era preciso autorização, querida prima. Lembras do meu amigo Felipe?
Claro! Felipe, como estás?
Estou bem, obrigado, Alice.
Então o que fazem por cá?
Tu sabes alguma coisa sobre as acusações dos jovens de Sarica, Alice?
Nem por isso. Por que perguntas?
Bem...
Foi minha ideia, Alice. Estava lá quando fizeste a pergunta na reunião na Câmara Municipal e vi a reação do presidente.
Bem, eu não devia contar-vos nada, porque queremos fazer um exclusivo, mas...
Juro que não dizemos a ninguém.
Deixa-me fechar a porta. É mesmo confidencial.
O quê, Alice?
Tu podes confiar em nós.
Está bem, mas tem de prometer guardar segredo.
Prometemos.
Nós desconfiamos de uma enorme teia de corrupção ligada à construção do Centro de Juventude.
Então é verdade? O governo de Lubina recebeu mesmo os fundos destinados a Sarica?
Não exatamente. O dinheiro pode não ter sido pensado para o centro, mas alguém está a tentar distrair as pessoas da verdade. Há rumores por todo o lado.
Todos dizem que Mauro Bamafor era corrupto.
As pessoas dizem que Bamafor era corrupto, mas temos provas?
Não.
Eu sou jornalista. Tenho que investigar com rigor. Não posso ficar por rumores. Tenho de saber exatamente qual a ligação do Mauro Bamafor ao dinheiro. Mas uma coisa é certa. Se ele estava ligado a um negócio ilegal, alguém o queria silenciar para sempre.
Sim, alguém com algo a esconder. Mas quem poderá ter sido?
Vamos ver. Sabem que qualquer pessoa pode criar uma conta, publicar o que quiser e arranjar seguidores.
Mas nem tudo na internet é mentira. E muitos meios de comunicação tradicionais também estão online.
Claro, mas nem todos preferem saber os diferentes lados de uma história.
Mas tentar verificar todas as informações que lês na internet leva tempo.
Sim, prima. Mas é assim que tem de ser, se quiseres ter a certeza que o que estás a ler ou a ver é verdade.
Pois, e as coisas boas levam tempo.
Tenho tentado falar com os jovens de Sarica para ouvir a versão deles, mas eles dizem que não querem falar com a imprensa.
Por que não me deixas fazer isso por ti, Alice? Eu conheço um dos líderes. Ele andou na escola com o meu irmão mais velho.
A sério? Teria de preparar-te, dizer o que perguntar.
Sim, claro.
Isto promete.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre eleições em Moçambique, Guilherme, continuamos a ter mais mensagens.
É verdade, mais comentários, vários no Facebook. Diz Osvaldo do Rosário que a avaliação que faz é uma atuação parcial e opressora às forças da oposição em relação à polícia. Francisco Pacheco Chigogoro diz que enquanto as forças policiais não forem republicanas e ainda continuarem sob tutela do regime do dia, em todos os pleitos eleitorais existirão conflitos com a polícia, as tais ditas vitórias estrondosas, retumbantes, só são feitas com a ajuda da tal polícia, da CNE, STAI, do Conselho Constitucional. Se um dia destes eles forem neutros, a Frelimo vai desaparecer como açúcar numa chávena com 50 mililitros de água. Paito Oliveira Massada comenta que a polícia está ao serviço da Frelimo, que temem o eleitor vigiar o seu voto. O povo já não confia. Confia na polícia, é o comentário que nos deixa Peito Oliveira Massada no Facebook. São comentários que recebemos na nossa página em facebook.com/dwportugues.
Muito obrigado, Guilherme Correia da Silva. Obrigado a todos os ouvintes que também participaram nesta nossa edição. A todos, até mais logo, o Jornal da Noite na DW África. Bom dia.